בעזרת השם, דף צדיק ד' הדוד מלאכות תורה פסועה בווינזרוף דף שלום עליכם. סתם דף צדיק ג' עמוד ב' נעתה סרן ינג'בש, הוא קומץ לומר במשנה מתניתים. חומר בשמיכה מבתנופה ובתנופה מבשמיכה. סתם סתם דף דוז מצוות כשנשבינו שור פסדו. המצוות השמיכה, כי כוונדו דונדו סקריפיסו סייפויה נקבסת ואימאו. היא המצוות התנופה, que é a movimentação dos sacrifícios. Tem sacrifícios que o dono e o Kohen tem que movimentar para frente e para trás, para um lado e para o outro, e para cima e para baixo. Então, a Mishnah disse que tem um aspecto mais grave no caso da Smichá, e tem aspectos mais graves no caso da Tnufá. Vamos ver agora. Explica a Mishnah. She'echad menif lekol ha'chaverim. Ven echad tzomech lekol ha'chaverim. Se, digamos, várias pessoas trouxeram em sociedade um sacrifício, então, uma pessoa movimenta o sacrifício por todos, então uma lei mais leve, um é suficiente. No caso, a smichá é mais grave. Todos têm que se apoiar na cabeça do animal. Então, um aspecto mais grave no caso da smichá. Agora, aspectos mais graves no caso da tnufá. חומר בתנופה, שהתנופה נוהגת בקורבנות היחיד או בקורבנות הציבור. איזה זה מצווה דבורים מתעשהו, תנטו קונסנסון סקריפיסו דה פסואה, או סקריפיסו דה פובו. השמיכה אסו, נוקדו סקריפיסו דה פסואה, ג'מודו ג'ראו כמו יש ג'בנוס דבים פזלוס, בחיים ובשחוטים, tem situações que a gente faz a movimentação antes do abate, tem situações depois do abate, então a mitzvah da tenufá se aplica nos dois momentos. Já a smichá é só antes do abate. O bedavar shesh boru achaim, o bedavar shen boru achaim. A mitzvah da movimentação da tenufá se aplica tanto ao animal ou à farinha. A mitzvah do apoio da smichá é só no caso do animal. Mashem ken besmichá. Então aspectos mais graves com relação à tenufá. Fala Gmará, tá normal de ser a Braita. Korbanó, lerabot, korba le korban de smichá. Fala Braita, tá dizendo, passou korbanó, viu? Esse passou no show passado. Essa palavra korbanó, essa sobranta. Passou veio dizer, a pessoa faz smichá, se apoia na cabeça do seu sacrifício. Já sabemos disso. Então eu vou falar isso outra vez para dizer que cada dono do sacrifício tem que se apoiar. Não é suficiente que um dos sócios se apoie por todos. Então fala Sheachol Ve'alodino, eu poderia pensar diferente por causa de um Kal Vachomer. O raciocínio lógico. Uma tenufá sheli trafta beshchutim. A mitzvah da tenufá se aplica também depois do abate. A mitzvah da smichá só se aplica antes do abate. Então, às vezes a movimentação é antes do abate, às vezes é depois. Essa mitzvah se aplica nos dois momentos. A smichá só se aplica antes do abate. Não existe smichá depois do abate. Então, a tenufá tem um aspecto mais grave que se aplica em mais momentos. Quando várias pessoas trazem um sacrifício, um movimenta por todos. Então vimos que a tenufá tem um aspecto mais grave, que se aplica também depois do abate. E a Torá facilita e diz que uma pessoa movimenta por todos. Então se a smichá só se aplica antes do abate, é um aspecto mais leve. Então muito mais que a Torá tem que facilitar também e dizer que um sócio se apoia por todos. Explicando melhor. No caso da trunfá, a Torá dificulta e diz que existe a trunfá antes do abate e depois do abate, dependendo da situação. Um aspecto mais grave. E a Torá facilita e diz que um sócio movimenta por todos. No caso da smichá, a Torá facilita e diz que a smichá só se aplica antes do abate. Então, muito mais que a Torá vai facilitar também, vai dizer que um sócio se apoia por todos. Se a Torá facilita no caso da trunfá, que é mais grave, muito mais que vai facilitar no caso da smichá, que é mais leve, que a mitzvah só se aplica antes do abate. Então, smichá shelo tratá beshchutim, eno din shetitmeid bechovrim. Esse é o raciocínio. Talmud lomar korbanó, lerabot korba lekorban lesmichá. Por isso, terá falar korbanó, para dizer que não. Cada dono do sacrifício tem que se apoiar. Pergunta, bititrabet tnufá bechovrim, mikar bachomer. A lei deveria ser que no caso da trufa, da movimentação, também cada um deveria movimentar por causa do kavachomer. Qual é o kavachomer? O masmicha shelolim trapta beshchutim. Acabamos de ver. A mitzvah da smicha só se aplica antes do abate. A mitzvah da trufa se aplica também depois do abate. Então a trufa é mais grave, por esse ponto de vista. Se a Torah dificulta, a lei diz que cada sócio tem que se apoiar na cabeça do animal, no caso da smicha, muito mais que No caso mais grave, o caso da trufa, cada sócio deveria movimentar. Isso fala que o Kal Vachomer, que nitratá bechovrim, trufa, que nitratá bechutim, e no din, que nitratá bechovrim. Então, por que não? Porque a gente fala que um sócio movimenta por todos. Se a Torá diz que cada dono do sacrifício se apoia na cabeça do animal, mesmo que a lei da Smichá, de modo geral, é mais leve, só se aplica antes do abate, e mesmo se a Torá dificulta, diz que cada dono tem que se apoiar. No caso, a Trofá, que é mais grave, que também se aplica depois do abate, muito mais que cada dono tem que movimentar. Por que não? Porque a gente fala que um dono, um sócio, movimenta por todos. Então, Mishum de Loifshar responde que não é possível que todos movimentem o sacrifício. Por quê? Errirávit. Como é que eles vão fazer? Linfukulu be'adadad. Então, talvez que todos movimentem de uma vez só. Então, tem situações que vem várias pessoas sacrificar um sacrifício só. Não tem como todos segurarem diretamente no sacrifício da forma correta. Então, essa opção é descartada. Outra opção é que um segure no animal, o segundo segure nas mãos do primeiro, o terceiro nas mãos do segundo e assim por diante. Mas isso não funciona. As mãos do primeiro estão obstruindo, separando entre as mãos do segundo e o sacrifício, muito mais o terceiro. E se vê que a pessoa, quando movimenta, tem que encostar no sacrifício. Então isso não funciona. Então, talvez que o primeiro movimente primeiro, o segundo depois o terceiro, talvez assim. Falando singular, trufa, uma movimentação, não mais do que uma movimentação no mesmo sacrifício. Então, por causa de todo esse raciocínio, a gente chega na conclusão que um dono movimenta por todos. Então, pelo Smicha Beshutim Leita, não encontramos uma Smicha depois do abate. Batna traz a Mishnah em Tamit. O Kohen Gadol tem alguns direitos. Um dos direitos dele é que ele pode decidir o que ele quer sacrificar. Ele pode chegar no Beit HaMikdash quando ele quiser e sacrificar o que ele quiser. Então, o Kohen Gadol decidiu que ele quer sacrificar esse sacrifício. Então, aí o Leba Kevesh, Vazgan Beimino. Ele ia até a rampa do Mizbeach com o vice Kohen Gadol, do lado direito. Chegavam na metade da altura da rampa, o vice-Kohen Gadol ajudava o Kohen Gadol a subir até o altar. Vinha um primeiro Kohen e trazia para o Kohen Gadol a cabeça do animal e a perna. O Kohen Gadol se apoiava, fazia smichá e jogava no fogo. O Shita Shinil Arishon, Shtei Adayim, Notnou LaKohen Gadol. Vinha um segundo Kohen com os dois braços do animal. Dava para o primeiro Kohen, que dava para o Kohen Gadol, que se apoiava e jogava no fogo. Samechalem Zorkan, Nishmat Hasheni, esse segundo que trouxe os braços, ele ia embora. Elachlo, Vekachem Moshitim, Roshat Golavarim. Vinha um terceiro Kohen com outra parte do animal. E o quarto Kohen em seguida, que todos davam para o primeiro, que dava para o Kohen Gadol. Uma forma honrada. Cada vez o Kohen Gadol se apoiava e depois jogava a parte do animal no fogo. Se ele quer, ele pode só fazer smichá e outro Kohen joga no fogo. Ele escolhe. Então o que se vê? Que o Kohen Gadol fazia smichá depois do abate. A gente falou antes que não. Marabai, responde a Abai, lá não é uma mitzvah da smichá pela Torá, é só uma honra para o Kohen Gadol, para diferenciar o Kohen Gadol dos outros Kohanim. O Kohen Gadol, ele se apoiava no, na parte do animal antes de jogar no fogo, mas não é uma mitzvah pela Torá. Pela Torá não tem smichá depois do abate. Adrana Lach Temidot, Baruch Hashem, terminamos Perek Temidot, parabéns a todos. Começamos na sequência Perek Shteh Alechem, uns velhos do Shteh Alechem, Lechem Apanim, com muito mais. Os dois pães, de Shavuot. Niloshot, Achat, Achat. Então, em Shavuot, dois pães eram oferecidos no Beit HaMikdash, dois carneiros eram sacrificados para os Kohanim comiam os dois pães. Então, cada pão era feito de forma independente do outro. Não faziam uma massa grande e dividiam na metade. Faziam uma massa para um pão, uma massa para o outro pão. E cada pão era assado sozinho, um depois do outro. Lechem Panim, os 12 pães agora do Shabbat, 12 pães de Lechem Panim eram colocados no, na mesa sagrada no Shabbat, no próximo Shabbat os Kohanim comiam. Então, Niloshot Achat Achat, também a mesma lei. Fazer uma massa para cada um dos 12 pães. Venefot Shtaim Shtaim, que se diferencia? Quando vão assar os pães, assavam dois de cada vez. Não como Shtei Alechem, que era um de cada vez. O Betfus é o Seutan. Colocavam os pães em formas. Churudanot Naletfus, que deixa Leut Kalkiru. E também depois de assar, colocavam os pães em outras formas, para que os pães não se quebrem. Vamos ver essa situação das formas agora. Forma Minanegri. Qual é a fonte dessas leis da Mishnah? Do Shtei Alechem, Lechem Panim. Então vamos falar Braita. Shnei Srunim Ihye Achala Achat. Esse pasuk é do Lechem Panim. O pasuk diz que cada pão tinha dois estrunim de farinha. Cada estrun, aproximadamente 2,5 kg. Cada pão tinha aproximadamente 5 kg de farinha. E a questão é, por que a Torá escreve assim? Por que a Torá não fala a quantia total de farinha para os 12 pães? Por que fala a quantia de farinha para um pão? Então fala Braita, meramente Niloshot Achat Achat. Responde como a gente viu na Mishnah, que cada pão precisa de uma massa. Fazer uma massa para cada pão, não uma massa grande e dividir em 12. Minan Shav Shtei Alechem Kach. Da onde se vê que também para o Shtei Alechem de Shavuot, cada pão tinha uma massa. Como o Lomar Ihie, esse pasuk Shnei Srunim diz Ihie. Assim vai ser. Isso está sobrando. Então fala, Breda, para eu dar uma dica. Assim vai ser também no caso do Shtei Alechem. Não só Lechem Apanim. O Minan Shav Yatam Shtaim Shtaim. Da onde se vê que com relação ao Lechem Apanim do Shabbat, quando assavam, assavam dois pães de cada vez. Talmud Lomar Vesamta Otam. O pasuk diz, coloque eles no forno. Mínimo plural são dois. Então colocavam dois pães no forno de cada vez. Yachol Ashtei Alechem Ken. Também, será que também no caso dos dois pães de Shavuot assavam os dois pães de uma vez só? Talmud Lomar Otam falou para o pasuk que não. Otam, nesse caso do Lechem Apanim, essa é a lei. Dois pães de cada vez. No caso do Ashtei Alechem, é um pão de cada vez. Pergunta, ai Otam Ha'apikte. Você já usou esse Otam para a lei de antes? Otam, no plural, veio dizer que com relação ao Lechem Apanim, cada vez assavam dois pães. Como você pode aprender de Otam, outra lei, que essa ali no caso do Lechem Apanim, no caso do Shtei Alechem era um pão de cada vez? Como é que você pode aprender duas leis daqui? Ma'imkeni makram besamtam. Se eu quisesse dizer uma lei só, eu falava besamtam, uma palavra só, coloque eles. Já ia saber que são dois pães de cada vez. Por que falou besamtam otam? Mas besamtam otam, duas palavras, em vez de uma, Shmat Mina Tarte. Então você vê que a Torá veio dar mais uma dica para a segunda lei. Que no caso do Lechem Apanim, assavam dois pães de cada vez. No caso do Shtei Alechem, era um pão de cada vez. Tadarabana fala Breta. Besamtauta Batfus. Fala Breta, colocavam os pães do Lechem Apanim em formas. Shloshat Fusimem, tinham três formas. Notnal Atfus Vedaim Batsek. Primeira forma, colocavam a massa nessa primeira forma. O Kimin Tfus Ayala Batanur. Pegavam a massa dessa primeira forma e colocavam no forno, numa outra forma. O Kshorodé Notnal Betfus Kedashirotit Kalkel. Depois de assado, pegavam o pão e colocavam numa terceira forma. Pergunta, Veleadra Betfus, calma, por que não colocavam o pão assado na forma de antes? Por que tinham que colocar numa nova forma, uma terceira forma? Então responde que Vandeaf Vilanafra. Resposta é que quando o pão assa, ele incha. Precisava de uma forma mais larga. Então, por isso uma terceira forma. Tinha a primeira forma que era para massa. A segunda forma que era para o forno. Aguentava o calor do forno. E a terceira forma era maior, mais larga, para colocar o pão assado que inflou. Itmar foi ensinado. Lechem Apanim, Keita do Simuton. Pergunta aqui, qual era. Como era essa forma do Lechem Apanim? Vamos ter duas explicações. Viramos a página da Biharina, mas fala Biharina. Kimin Teva Prutza. Rashi traz o primeiro desenho aqui. Fala Biharina, era como uma caixa com duas paredes. Temos uma caixa que tem quatro paredes. Tiramos as duas paredes dos lados. No norte e no sul tem parede. Leste e oeste não tem parede. Essa era a forma do Lechem HaPanim. Fala Rabbi Hanina. Yohanan Amar, que means final o Kedet. Fala Rabbi Yohanan que não. A forma era como um barco. Rashi traz o segundo desenho. Como a letra V, o barco que é estreito embaixo, largo em cima. Assim era a forma do Lechem HaPanim. Fala Rabbi Yohanan. Então, Bishlema Leman Dama. Agora vamos analisar cada opinião. Então, no Shabbat colocavam os 12 pães do Lechem HaPanim na mesa sagrada. Colocavam em duas maarachot, duas estruturas. 6 em uma, 6 em outra. Vamos ver agora alguns detalhes e vamos ver na sequência dos Dapim melhor ainda. Bezat Hashem, que colocavam 6 pães, cada 6 pães em uma estrutura. E de dois lados, digamos, no norte e no sul, dessa estrutura tinham paredes, snifim. Cada pão estava em cima do outro, mas não estava exatamente grudado no outro. Para que a gente areje cada pão, colocavam bastões. Os bastões sustentavam o pão de cima e deixavam um espaço entre o pão de baixo e o pão de cima para que entre ar. E na mesa também tinha os dois bazerê levona, dois utensílios com especiaria. Essa sugiá sustenta como hachamim, que os dois utensílios estavam em cima dos pães. Então pergunta aqui, Agmara, Bishnam aleman de amar que min teba prutzai. Tudo bem com a opinião de Rabbi Hanina. Rabbi Hanina diz que a forma era como uma caixa com duas paredes. Então a parte de baixo da forma era reta. Então era um bom suporte. Então dá para entender como é que colocavam os dois utensílios com a levoná, com a especiaria em cima dos pães, cada utensílio em cima de 6 pães, então são dois utensílios. Aí dá para entender, colocavam em cima da forma, porque a forma era reta embaixo, era um bom suporte. Ele lhe manda mar que me ensinar o kedet, pergunta conforme Rabbi Yohanan. Yohanan disse que a forma não era reta embaixo, era estreita embaixo, como um barco. Como é que colocavam em cima a especiaria? Como é que não caía de lá? Então responde uma com a vida. Fizeram uma estrutura em cima dos pães para colocar a levoná. Não colocavam em cima da forma, porque a forma não era estável. Podia se mexer. Era estreita embaixo. Libishtam alemã da marquimente va prutza. Agora, tudo bem com a família Bihanina. Hainu de havuyat vikanim. Mencionamos antes que, para que a gente areje os pães, colocavam bastões sustentando o pão de cima, mais alto, então tinha ar em cima do pão de baixo. Tinha um espaço entre o pão de baixo e o pão de cima por causa desses bastões. Então tudo bem com o Rabbi Rabbi Hanina. A forma era como uma caixa de duas paredes, então encostavam os bastões retos na vertical. Era um bom suporte para os pães de cima. Ele manda mar que me ensinar o kedet kanim eichi avu yatve. Pergunta com o Rabbi Rabbi Hanina. Cada forma não era reta do lado, era como um barco, como a letra V. Como é que os bastões ficavam sustentando os pães de cima? Então tinha uma pequena superfície de apoio na forma. A forma era larga em cima, estreita embaixo. Como é que eles colocavam os bastões dos lados para sustentar os pães de cima? Não tinha um bom suporte. Como era a birranina, tinha duas paredes retas, então colocavam os bastões apoiados nas paredes. Mas conforme Rabbi Yohanan era como um barco, como a letra V, como é que eles apoiavam os bastões? Então, responde Murcha Avidlo. Conforme Rabbi Yohanan, colocavam massa, a massa como uma cola, nos bastões e grudavam na forma. E isso era suficiente para sustentar os pães de cima. Não é mais. Bishlam Aleman Damar Kimin Teva Prutza. Tudo bem conforme Rabbi Hanina, que as formas eram como uma caixa com duas paredes. Ainda de Samchel e Snifim Lelechem. Dá para entender como é que os Snifim seguravam os pães. Ou seja, mencionamos antes já que nos dois lados dessa estrutura de 6 pães tinham duas paredes, dois Snifim. Os dois Snifim eram um suporte para toda essa estrutura. Então, se, conforme a Rabbi Hanina, tudo bem. Cada forma era com uma caixa reta com duas paredes. Então, tinham duas paredes dos dois lados. ainda para entender como é que sustentava tudo isso e segurava os pães. Porém, conforme Rabbi Yohanan, as formas eram como um barco. Então, e daí que você tem uma parede de um lado e uma parede do outro? Essa estrutura pode cair para o lado, cair para a esquerda ou para a direita? Como é que essas duas paredes seguravam os pães? Então, responde Dag Leumiaga. A resposta é a seguinte: na parte de baixo dessas paredes tinha uma base redonda. Essa base redonda abraçava a forma dos pães, conforme Rabbi Yohanan. A forma era, tinha estreita embaixo, larga em cima, como um barco. Então, a parte de baixo da base abraçava, tinha o formato também, estreito embaixo, largo em cima, abraçava a forma. Por isso a forma não caía de lá. O Bishlam Aleman de Amar que me ensinaram o que de Hain de Bainan Snifim. Agora a Gemara fala, tudo bem com o Fumir Abiu Hanan. Fumir Abiu Hanan dá para entender porque a gente precisa dessas duas paredes. Porque sem as duas paredes, essas formas estreitas embaixo podem cair e os pães se quebrarem. Ainda para entender a necessidade das paredes. Ele manda amar que me enteva para o Snifim Lamani. Conforme Rabbi Hanina, a forma era reta embaixo, era uma boa estrutura, porque precisávamos de paredes dos lados, os pães não iam cair. Agav yukra de lechem tala. Resposta é que, uma vez que tinham pães tão pesados assim, precisávamos distribuir o peso. Então, essas duas paredes dos lados fortificavam a estrutura dos seis pães, para que não desmorone. Bishlam aleman de amar que me ensinaram o kedet, snifim al gabe shulchan munachim. Tudo bem conforme Rabbi Yohanan. Conforme Rabbi Yohanan, a base das paredes estava em cima da mesa. Como a gente mencionou, a parte de baixo da base abraçava a parte de baixo da forma. A parte de baixo da forma era estreita, era abraçada pela base da parede. Então essa base sustentava a parede, essa base das duas paredes estava em cima da mesa e abraçava a forma. Então tudo bem, dá para entender. Eu lhe mando a marca em entrar para o tzás, nem firme e rimar na gleu. Porém, conforme a Bihanina, não dá para entender, porque o tamanho dos pães ocupava a mesa inteira. Então se a Bihanina tem razão que cada forma era quadrada, e ocupava a mesa inteira, onde estava o suporte das duas paredes, dos dois snifim dos lados? A Aramanachleu, será que a base estava no chão? Então respondendo lá, e realmente estava no chão, conforme essa opinião. Temos dois desenhos aqui, no Rashi. Rashi fez o primeiro desenho de cima, a opinião de Rabbi Hanina. As duas bases das paredes no chão, tem a parte preta que é a mesa, e tem os seis pães. Essas paredes dos lados sustentavam melhor essa estrutura para distribuir melhor o peso. E essa é a primeira opinião. A opinião de Rabbi Yohanan é o desenho de baixo, que tem lá as formas com um barco estreito embaixo. A base das paredes estava em cima da mesa, como a gente viu. Demar Agavar, como falou o sábio, ele deveria omer que me ensinar o que de tznifim agabe shulchan munachim. Conforme Rabbi Yohanan, que as formas eram como barcos, como uma letra V, então a base estava em cima da mesa, a base das paredes, que deveria haver que me entregar para o Tzah, significa HB carga. Conforme Rabbi Yohanan, não tinha espaço para as bases das paredes em cima da mesa, as bases estavam no chão, como a gente acabou de falar. Então, pergunta: Keman Aslahad Amar Aviuda. Como qual opinião vai isso que disse Aviuda? Alechem Amidet Asnifim, Vesnifim Amidimet Alechem. Os pães sustentam as paredes. Que sustentam os pães? Como qual opinião vai isso? Então, que mandamar que min sfinar o ked, vai como Rabbi Yohanan. Então, como a gente mencionou, a base das paredes estava embaixo dos pães, abraçando a forma. Então a forma fazia um peso sobre a base, que sustentava as paredes, que sustentavam os pães também. Então os pães ajudam as paredes, que ajudam os pães. Conforme Rabbi Hanina, quem sustentava as paredes era o chão. Isso eu falei, Yamara, paramos aqui por hoje, não perco amanhã. Vamos ver mais sobre isso. Vamos ver como os pães do Shtelechem e Lechem Apanim eram preparados com muito mais. Amém.